Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, pois estes não têm como te retribuir. Lucas 14, 13, 14. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco transcorre bem a noite no Gemelli. A sala de imprensa informa que o Papa se levantou para tomar café e, de acordo com nota divulgada ontem, a condição clínica de Francisco está melhorando ligeiramente. Patriarca Bartolomeu I, os votos de rápida recuperação do amado irmão Francisco. Cardeal Rai, um Oriente Médio Pacífico é possível. A Igreja reza pela saúde do Papa. O Mufti de Trípoli, que Deus cure o Papa, que ele retorne em breve a guiar o seu nobre papado. Já está disponível material pastoral para as 24 horas para o Senhor. E o caso do edifício Solane Avenue, em Londres, Mincione, não agiu de boa fé. Essas e outras notícias a partir de agora. A noite transcorreu bem. Esta manhã o Papa Francisco se levantou e tomou o café da manhã. É o que informa a sala de imprensa da Santa Sé nesta sexta-feira, 21 de fevereiro. Na comunicação de ontem à noite foi anunciado que as condições clínicas do Papa Francisco, hospitalizado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro, estão melhorando ligeiramente. Ele está apirético, ou seja, sem febre, e seus parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis. O Papa tem alguns focos de pneumonia, continua respirando de forma autônoma e o coração segue forte. Nesses dias, multiplicam-se as mensagens de proximidade e orações pela saúde do Papa, que está internado, como dissemos, no Hospital Gemelli, aqui em Roma, devido a uma pneumonia bilateral. Entre elas, destaca-se a carta que fala de seu amado irmão Francisco, a quem deseja uma rápida e completa recuperação e um rápido retorno, com a ajuda de Deus, às suas sagradas e importantes funções. A assinatura na parte inferior do desejo fraterno é do patriarca ecumênico Bartolomeu I, conforme relatado em uma nota publicada no site do patriarcado. O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, por outro lado, convocou os fiéis a se reunirem como uma única família na fé, unidos em um apelo sincero pela saúde e bem-estar de Francisco. Como família espiritual, somos chamados a permanecer juntos, unidos em oração e súplica, assinalou o cardeal na declaração publicada no site do patriarcado. Oferecemos fervorosamente nossas orações durante a missa, em nossas casas e no silêncio de nossos corações, continuou o cardeal, implorando ao Senhor que sustente o Papa Francisco com saúde e força renovadas, para que ele possa continuar sua sagrada missão de liderar a Igreja com sabedoria, humildade e amor. À margem de um evento em Bolonha, aqui na Itália, o cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, enfatizou que as notícias sobre a saúde do Papa sugerem que ele está na direção certa para uma recuperação completa, que esperamos, acrescentou, aconteça em breve. O simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar assegurou que acompanhou as notícias sobre a saúde do Santo Padre com profunda atenção e fervorosa oração, reiterou a solidariedade e proximidade espiritual de todos os fiéis. Também da terra natal do pontífice veio o convite para rezar do arcebispo de Buenos Aires, Jorge Inácio Garcia Cuerva. Dessa forma, escreveu ele uma carta, expressamos nosso amor pelo Papa Francisco e pedimos a Deus que lhe dê forças para a sua saúde e que o apoie no exercício que lhe confiou. No Canadá, vem orações para a plena recuperação do Santo Padre, enquanto ele continua a liderar a Igreja com coragem e generosidade de espírito. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está propondo um momento de oração nos próximos dias para a plena recuperação da saúde do Papa Francisco, em vista da festa da Cátedra de São Pedro, neste 22 de fevereiro, o cardeal Jaime Spengler, presidente da CNBB e do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, SELAM, convida as pessoas a pedir pela recuperação do Papa, acrescentando uma intenção de oração durante as celebrações. Senhor Deus, o teu servo, o Papa Francisco, tornou-se para nós uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Francisco também recebeu os votos de boa recuperação de figuras políticas, como o presidente israelense Isaac Herzog. Falando na sinagoga de Roma, ele desejou uma recuperação rápida e completa, relembrando, nesse lugar sagrado, suas importantes palavras condenando o antissemitismo. Rezo ao Todo-Poderoso por sua saúde e rápida recuperação, foi a mensagem na rede social do presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. Um pensamento para a paz, certamente possível em um Oriente Médio mesmo marcado pela violência. E uma oração pelo Papa Francisco, que está hospitalizado há dias no Hospital Gemelli. Essas são as palavras do cardeal Bishara Boutros Rai, patriarca de Antioquia dos Maronitas, aos meios de comunicação do Vaticano, à margem da 57ª Assembleia dos Bispos e Patriarcas Católicos do Líbano, da qual também participou o cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral em Missão em Beirute, de 19 a 23 de fevereiro. A Igreja do Líbano, como todas as igrejas, disse o patriarca, está preocupada em primeiro lugar e, acima de tudo, com sua missão eclesial e também com o país, porque o Líbano é diferente de outros países. A Igreja é reconhecida, continua o cardeal Bishara Boutros Rai. A Igreja é respeitada pelo governo, é respeitada pela mídia. O Líbano separa religião e Estado, não tem uma religião de Estado, nem o cristianismo, nem o islamismo. E é por isso que a Igreja pode realizar sua missão em nível eclesial e em nível nacional. Obviamente, destaca, não é que ela entre nas questões, mas ela as aborda e julga a vida econômica e política do país sem estar na prática. Portanto, a Igreja tem um amplo campo a ser preenchido. Um dos principais problemas é dos refugiados sírios. O Líbano já recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados. E destaca o patriarca, 1,5 milhão de refugiados no Líbano são sírios e 500,000 são palestinos, 2,5 milhões, ou seja, metade dos habitantes do país. Existe algum país no mundo, pergunta, que possa acolher assim a metade da sua população quando isso é impossível? No entanto, estamos sempre apelando à comunidade internacional e à Síria para o retorno dos refugiados. Certamente, para sermos práticos, o retorno pode ser garantido quando, esperamos, a reconstrução da Síria começar. Se não houver reconstrução da Síria, eles serão forçados a permanecer no Líbano. Mas isso é um grande fardo econômico, um grande fardo nacional, político e comercial para o país. Vivemos por milagre, podemos dizer, destaca o patriarca. Fazendo um pensamento sobre a paz, diz que a paz é a totalidade de todos os bens que o Senhor concede aos povos e às nações. A palavra paz, continua o patriarca, contém todos os bens. A paz está entre nós. A paz está entre as obras dos homens, porque quando Jesus nasceu, eles cantaram, glória a Deus no céu e na terra. Portanto, a Igreja e o cristianismo devem trabalhar para construir a paz. Um pensamento ao Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli. Nós rezamos por ele em público e rezamos pessoalmente. Reza todo o patriarcado, cada um de nós, onde quer que esteja. Que o Senhor o ajude, finaliza o patriarca. Que ele o cure, que possa suportar essa situação que sentimos ser grave. Esperamos que tudo corra bem.
Desejo à sua santidade boa saúde e bem-estar e que volte a ser ativo, que ele possa retornar a desempenhar suas importantes funções internacionais. Ficamos muito tristes ao saber que ele está enfrentando problemas de saúde. Pedimos a Deus que o cure completamente, que restaure sua saúde, que lhe permita retornar a guiar este nobre papado, com tudo que leva a uma mensagem de amor, solidariedade e bálsamo para as feridas nas diversas comunidades do mundo. Esta é a mensagem que o Mufti de Trípoli, Sheikh Mohammed Iman, enviou através da mídia vaticana ao Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. A autoridade islâmica libanesa se encontrou na manhã desta sexta-feira com o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Cardeal Michael Cherny, que está em seu terceiro dia de missão no Líbano, com uma etapa hoje em Trípoli, cidade do norte, afetada por uma alta taxa de pobreza e outros problemas sociais. Ao receber imediatamente o cardeal em sua residência em Dar el-Fatua, acompanhado pelo núncio apostólico Paulo Borgia e pelo arcebispo maronita de Trípoli, Youssef Souaif, o mufti perguntou sobre a saúde do Papa. Como está o nosso querido Santo Padre? E colocou a mão no coração ao ouvir a notícia da leve melhora do pontífice anunciada pela manhã pela sala de imprensa da Santa Sé. Sua santidade é centro de paz em todo o mundo, um apoio para as pessoas necessitadas, comentou Mohammad Iman. Ele então agradeceu ao cardeal Cherny por sua visita, que, segundo ele, deixa feliz toda a comunidade educada para a convivência. Estamos muito felizes em receber sua eminência, acrescentou, destacando que o nome do dicastério presidido por Cherny, Serviço para o Desenvolvimento Humano Integral, é grande porque nos lembra que estamos todos a serviço da vida. Agradecemos ao Vaticano por este dicastério que atua em todo o mundo. Nós, respondeu o prefeito Cherny, aprendemos o que significa o desenvolvimento de cada indivíduo em todas as dimensões e o desenvolvimento de todos, não apenas de alguns. Queremos acompanhar a Igreja em seu compromisso aqui no território. Daí a resposta do mufti. O bem da pessoa é algo comum entre nós. Trabalhamos juntos, cada um à sua maneira. O Líbano, em particular, é um exemplo de abertura e convivência. Acontece sem esforço, espontaneamente. A guerra fez uma coisa positiva. Deixou clara a colaboração entre todos os libaneses, além de qualquer religião. Alguns pensavam nos problemas de separação, mas foi o contrário. Realmente um exemplo concreto dessa fraternidade humana, comentou o cardeal, tão invocada pelo Papa Francisco.
Caso do edifício Sloane Avenue em Londres. Mincione não agiu de boa fé. Foi publicada a decisão do Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales sobre o processo judicial movido pelo financista italiano em 2020 contra a Secretaria de Estado para tentar bloquear a investigação aberta pelo promotor de justiça do Vaticano. Com base nos fatos que emergiram durante o julgamento, os requerentes não respeitaram os padrões de comunicação com o Estado do Vaticano, que poderiam ser qualificados como conduta de boa-fé. Essas são as palavras com as quais o juiz Robin Knowles, em nome do Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales, emitiu sua decisão nesta sexta-feira no processo judicial movido pelo financista Raffaele Mincione e suas empresas contra a Secretaria de Estado da Santa Sé. Uma decisão alinhada com as decisões do Tribunal do Vaticano. Mincione, que havia iniciado esse processo juntamente com suas empresas em junho de 2020, solicitou ao Tribunal Inglês que emitisse uma série de declarações contra a Secretaria de Estado. Essas declarações diziam respeito aos contratos celebrados entre novembro e dezembro de 2018, por meio das quais a Secretaria de Estado havia tentado adquirir o edifício localizado na Sloane Avenue, em Londres. Em particular, Mincione e suas empresas pediram ao tribunal uma série de declarações que atestassem sua boa-fé na negociação e execução de seus contratos com a Secretaria de Estado. Essa disputa surge no contexto da investigação e, posteriormente, em julho de 2021, da incriminação do Sr. Mincione por parte da Promotoria da Justiça do Estado da Cidade do Vaticano por uma série de supostos delitos relacionados a investimentos da Secretaria de Estado. Em uma decisão significativa, de 50 páginas, emitida pelo tribunal nesta sexta-feira, o juiz rejeitou as declarações de boa-fé solicitadas pelos requerentes. E, em vez disso, concluiu, entre outras coisas, que Mincione havia feito declarações enganosas à Secretaria de Estado com relação ao valor da propriedade da Sloane Avenue 60. O tribunal, depois de declarar que o financista e suas empresas não respeitaram os padrões de comunicação com a Secretaria, que podem ser qualificados como conduta de boa-fé, acrescentou. A Secretaria de Estado afirma que esse valor não tem nenhum fundamento na realidade. É claro que o Sr. Mincione representava o lado vendedor da transação, com interesse em obter um preço elevado. Mas havia um contexto específico na questão, incluindo a relação de investimento do Estado com os requerentes. Sua referência a 275 milhões de esterlinas não se referia, em minha opinião, a um preço pedido. Ele não elaborou o significado de seu valor durante as reuniões e, sem elaboração, o que ele disse não foi franco e foi enganoso, destaca o juiz. Ainda na sentença se lê, com base nas provas que ouvi durante o julgamento, a Secretaria de Estado tinha motivos para ficar completamente desapontada em sua experiência com os recorrentes. Os recorrentes não fizeram nenhuma tentativa de proteger a Secretaria de Estado de infratores fraudulentos. Eles não se preocuparam com a Secretaria de Estado e colocaram seus próprios interesses em primeiro lugar. A Secretaria de Estado esperava mais de seus colegas profissionais, como o Sr. Mincione e outros. O tribunal concedeu a Mincione uma série de declarações diversas daquelas relativas à boa-fé, que derivam diretamente das disposições dos contratos celebrados na época e que as refletem fielmente, tanto que, para respeitá-las fielmente, sua redação será definida em uma audiência posterior. A decisão do tribunal inglês, emitida após um julgamento entre junho e julho de 2024, de que não deveria haver nenhuma declaração de boa-fé dada à conduta de Mincione e de outros associados a ele, é uma importante reivindicação da posição da Secretaria de Estado. O tribunal inglês também enfatizou que o depoimento no julgamento da testemunha da Secretaria de Estado, o substituto, Dom Edgar Penha Parra, foi honesto. Já está disponível o material pastoral para as 24 horas para o Senhor de março. A iniciativa 24 horas para o Senhor, o momento de oração e reconciliação durante o período da quaresma, desejado pelo próprio Papa Francisco, será realizada nesse ano simultaneamente com o Jubileu dos Missionários da Misericórdia, que começa em 28 de março. Uma ocasião, como reitera o pontífice na bula de proclamação jubilar, para que todos reanimem a esperança. Uma esperança, acrescenta Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, que vem de Deus, já que Ele sustenta a vida e é o primeiro ponto de referência para uma abordagem coerente sobre o cenário da misericórdia e do perdão pleno e total, oferecido através da indulgência a todos aqueles que desejam a conversão do coração. De fato, o perdão é o sinal do amor, porque nos é oferecido como dom gratuito que nos permite viver uma vida nova, misericordiosa, como afirma o Papa Francisco. O jubileu, assim, é o momento propício para receber a graça da indulgência, e as 24 horas para o Senhor testemunham isso. Para a 12ª edição da iniciativa neste ano, o lema será Tu és a minha esperança, escolhido pelo Pontífice. Com o objetivo de voltar a colocar no centro da vida das comunidades e das paróquias do mundo inteiro o sacramento da reconciliação, o Dicastério para a Evangelização divulgou um subsídio pastoral para direcionar as atividades de base. Na noite de sexta-feira, 28 de março, e durante todo o dia de sábado, 29 de março, por exemplo, as dioceses são convidadas a aberturas extraordinárias da igreja para oferecer a possibilidade de acesso a confissões, de preferência num contexto de adoração eucarística. Como sempre, o evento poderia começar na sexta-feira à noite, com a liturgia da palavra, para preparar os fiéis para a confissão e ser concluído com a celebração da Santa Missa festiva no sábado à tarde. Um subsídio litúrgico pastoral para o momento já está sendo disponibilizado em preparação à iniciativa, que envolve desde a reflexão de Dom Fisichella sobre a esperança do perdão no jubileu e do padre Salvatore Sessa, até indicações de como conseguir a indulgência no Ano Santo e o aprofundamento do rito do sacramento da reconciliação e a programação do jubileu dos missionários da misericórdia. O material pode ser baixado gratuitamente em português e outras 4 línguas, como inglês e espanhol, através do site do Dicastério, www.evangelizatio.va. A recente decisão do governo dos Estados Unidos de congelar a ajuda estrangeira chocou organizações humanitárias, deixando milhares de refugiados vulneráveis em situações precárias. Entre as organizações profundamente atingidas está o Serviço dos Jesuítas para os Refugiados, que fornece suporte e acompanhamento a pessoas deslocadas em todo o mundo. Retirar a dignidade de um grupo hoje pode levar ao mesmo acontecimento para todos nós amanhã, é uma das considerações feitas pelo irmão Michael Schoft. Em entrevista à Rádio Vaticano Vatican News, o diretor internacional do Serviço Jesuíta aos Refugiados comentou o congelamento repentino e imediato no financiamento de ajuda externa do governo dos Estados Unidos a várias realidades em todo o mundo, logo após a posse da nova presidência, bem como sobre como essa decisão representa uma mudança drástica da cooperação multilateral, levantando preocupações sobre a corrosão de uma ordem mundial baseada em valores. Descrevendo a decisão do governo dos Estados Unidos de suspender todo o financiamento de ajuda externa como uma interrupção muito abrupta, Schoft afirma que afetou imediatamente projetos para pessoas vulneráveis em 9 países, incluindo Chad, Etiópia, Iraque, Sudão do Sul. Ele explicou que os projetos, com um orçamento anual do total de 18 milhões de dólares, apoiaram mais de 100 mil refugiados, principalmente na educação, saúde mental e assistência de emergência. Recebemos a carta do governo dos Estados Unidos em 24 de janeiro, afirmando que todos os nossos projetos foram suspensos com efeito imediato, revelou o irmão Schoft. A rapidez dessa decisão não nos deu a oportunidade de nos preparar ou fazer a transição, o que é extremamente difícil de explicar aos refugiados que acompanhamos. Entre os programas mais afetados está a extensa iniciativa educacional no leste do Chad, uma área muito volátil, onde o serviço dos jesuítas fornece educação para mais de 10 mil alunos e emprega 450 professores. Basicamente, nem para os alunos, nem para os professores, não há dinheiro para continuar esse programa educacional a partir de segunda-feira, quando vocês retornam para casa, observou ele. Sem financiamento, esses estudantes enfrentam um futuro incerto. Você pode ter certeza, disse ele, que um grande número, se não todos, abandonará a escola, e isso os colocará em um risco muito maior, pois não terão nada para fazer o dia todo e se tornarão presas fáceis para os traficantes. O corte também afeta o suporte à saúde mental para 500 estudantes e atividades de geração de renda baseadas na comunidade para famílias. Assim, o irmão Schoft acrescentou que um efeito típico dessa nova política será que, sem a possibilidade de reconstruir vidas, as tensões aumentarão e a paz estará em perigo entre refugiados e comunidades de refugiados, entre diferentes partes das comunidades de refugiados. O que constatamos, disse ele, no momento, é um aumento incrível na vulnerabilidade de um número incrível de pessoas. Um efeito típico dessa nova política, afirmou, será que, sem a possibilidade de reconstruir vidas, as tensões aumentarão e a paz estará em perigo. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.